Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Enquanto os irmãos acham o texto, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui na sua presença. Ó Deus soberano, nós te louvamos, Pai bendito, pela sua presença aqui em nosso meio, Pai. Nós cremos, Pai, de todo o nosso coração, que o Senhor se faz presente neste lugar. Porque a tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. E nós, Pai, dedicamos a ti um período de louvor, de adoração, reconhecendo, Pai, o teu amor sobre as nossas vidas, reconhecendo, Pai, a tua majestade, a tua misericórdia. Ó Deus, nós louvamos a ti de todo o nosso coração, porque estamos aqui na tua presença nessa noite, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor é misericordioso para conosco, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, verdadeiro, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores, porque o Senhor é médico dos médicos, porque o Senhor é juiz dos juízes, advogado dos advogados. O Senhor está aqui em nosso meio. E nós cremos, Pai amado, que pela tua palavra nesta noite, o Senhor vai falar conosco. Nós cremos, Senhor, que o Senhor manifestará a sua glória neste lugar. Porque está escrito, Pai, se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos, Pai. Nós cremos na sua palavra e na manifestação da sua glória, Pai, quando o Senhor se faz presente em nossas vidas. Consagramos ao Senhor, meu Deus, esse restante do culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor seja glorificado e que haja aqui em nosso meio, Pai, cura, libertação, salvação em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, alcance, Pai, aquelas pessoas que estão em casa, nos ouvindo pela rádio, pela internet. Ó Deus, abençoe cada lar, abençoe cada família, abençoe a nossa cidade. Ó Deus, seja conosco aqui presente também, ó Pai. E prepare o nosso coração, Senhor, para recebermos a tua palavra. Que o nosso coração nesta noite seja como uma terra fértil para receber a tua palavra, Pai, e frutificar. Assim nós oramos, Pai. Pedimos a favor de todas as pessoas aqui presentes e os lares aqui representados. Oramos em nome de Jesus e damos graças a ti, desde já, Pai, por todas as bênçãos já recebidas e por aquelas que ainda iremos receber da parte do Senhor. Toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Queridos, eu tenho certeza do amor de Deus pela minha vida e tenho certeza do amor de Deus pela tua vida também. Eu creio que eu e você estamos aqui nessa noite por causa desse amor intenso que Deus tem por nós. Quando nós citamos um versículo muito conhecido, que está lá em João 3,16, que fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós imaginamos em quão grande é o amor de Deus pela nossa vida, não é verdade? Quão grande é esse amor? É um amor que nós não podemos imaginar, não podemos calcular, não podemos medir, mas esse amor está sobre a minha vida, esse amor está sobre a sua vida, e é esse amor que Deus quer que nós vivamos. Amém? Nós vamos ler a palavra. Quero assim adiantar para vocês que nós não vamos estar assim minuciando na leitura cada versículo, porque se nós formos analisar esse texto da palavra do Senhor, cada versículo aqui daria uma ministração de uma hora. Mas a palavra aqui é muito clara, e eu peço que você abra o seu coração para que Deus fale com você através da leitura. Amém? Primeira Coríntios 13, do versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Deus, nós lemos a tua palavra, Pai. Agora prepare o nosso coração e fala conosco. Deus amado, usa-me como instrumento do Senhor para falar à tua igreja nesse momento. E nos traga discernimento e inspiração do Senhor para compreendê-la e então aplicá-la em nossas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido. Se eu perguntar aqui para a igreja se alguém nunca tivesse lido esse texto, eu acredito que ninguém ia responder, porque eu acredito que todos já leram, todos já meditaram nesse texto, todos já ouviram alguém ministrar sobre esse texto. Mas quando Deus manda, o servo deve obedecer, não é verdade? E foi isso que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã. E eu quero passar para vocês como um tema dessa ministração, que Jesus é a fonte do amor. Jesus é a fonte do amor. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, como eu fiz para mim: de que forma você tem demonstrado o amor? Hoje eu estava lendo um devocional, na verdade, que fez um comentário. E eu achei aquilo incrível, porque eu já convivi com pessoas assim. Que o amor é algo tão tremendo, o amor de Deus para conosco, e esse amor que Deus quer que nós vivamos, que você pode transferir isso para o amor de mãe aqui na nossa vida secular. Porque eu sempre digo que depois do amor de Deus, é o amor de mãe. E eu conheci uma mulher, e quando a palavra do Senhor fala assim aqui, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse amor, você imagina uma mãe que tem um filho que é presidiário, E ela fica contando os dias para ir na cadeia visitar o seu filho. E no dia que ela vai, o seu filho está preso porque alguma coisa errada ele fez. Mas aquela mãe, o amor dela por aquele filho é tão grande que ela passa a semana inteira pensando no que ela vai fazer de bom para levar para aquele filho. Tamanho o amor desta mãe. Não importa em situação ele esteja e nem por que ele está lá. O amor dela prevalece. O amor de Deus é assim para conosco. E aquela mãe, na porta de um presídio, não vê a hora daquela porta abrir e o seu filho sair e ela poder abraçá-lo. Essa demonstração de amor, queridos, de uma mãe por um filho, independente dos seus erros, dos seus defeitos, das suas falhas, independente de como o filho é. Assim, eu creio que é o amor de Deus para conosco. E é assim que Deus quer que eu e você vivamos. Paulo ressalta aqui que de três coisas, o amor, a esperança e a fé, o mais importante é o amor. E amar verdadeiramente, queridos, não é eu decorar todos os versículos que fala de amor, porque se a gente for falar aqui, tem muitos versículos na palavra do Senhor que fala sobre amor de Deus, sobre amarmos o próximo, o mandamento do Senhor. Tem muitos versículos, eu posso falar todos, citar todos os versículos, mas isso não significa que eu amo. Amar é muito mais do que expressar que ama, falando. Eu amo, eu te amo. Eu tenho o hábito de colocar, Jesus te ama e eu também. Nós amamos as pessoas. Mas e a intensidade desse amor? Como é que nós estamos praticando esse amor? O amor vai mais do que o simples falar. O amor é ação. E nós podemos, queridos, ser fiéis, como Moisés foi. Podemos ser fiéis como Paulo, como Noé. Podemos, nessa vida nossa diária, procurar ter a coragem de Davi, a integridade de Jó, a confiança de Gideão. E tantos outros. Mas se eu não tiver amor, de nada vale. Nada vale. Eu posso trazer um colar aqui pendurado no meu pescoço que causa inveja, colar de doutrinas que causa inveja. Como eu li numa frase um dia, inveja aos querubins e aos serafins. Tantas doutrinas, tantos ensinamentos. Mas se eu não tiver amor, é tempo perdido. Eu posso procurar estudar e ser como se uma enciclopédia ambulante. Sabe, aquela pessoa que sabe tudo, que tem todas as palavras lindas, bonitas para expressar e para falar de uma forma correta. Pode-se ter muito estudo. Muito conhecimento, mas se eu não tiver amor, é tempo perdido. E nós estamos aqui hoje, a igreja do Senhor aqui reunida, e eu queria que você meditasse sobre isso. Eu queria que você perguntasse para si mesmo, como eu estou exercendo esse amor que nós lemos aqui? Porque aqui Paulo fala que eu posso falar a língua dos céus, a língua dos anjos. Eu posso falar todas as línguas da terra, ou ser um poliglota. Eu posso ser a pessoa mais inteligente do mundo. Eu posso dar a minha própria vida por alguém, como Jesus deu. Mas Jesus o fez por amor. Mas se eu fizer para demonstrar que eu sou capaz, ou por vanglória, para se encher de vento, né, como às vezes nós fazemos, né, nos enchemos por conta disso ou daquilo, nada vai adiantar. Eu posso vender todos os meus bens, diz a palavra, e distribuir aos pobres, mas se eu não tiver amor, nada vai valer. E entre a fé, a esperança e o amor é prioridade aqui nesse texto onde Paulo nos explica. Aí eu me perguntei, logo de manhã, de que forma que eu estou exercendo esse amor? Como eu estou trabalhando este amor de Deus na minha vida? Como eu estou transferindo esse amor para a vida das pessoas? De que forma? Sabe, queridos, tem tanta coisa para se fazer e começa dentro da nossa casa. Exercer esse amor que Deus fala aqui, ó, dentro da nossa casa, começando com o meu cônjuge. Hoje eu e meu esposo ficamos a maior parte do tempo sozinhos, porque os nossos filhos casados estão morando longe e ficamos eu e ele. Se não tiver amor, se não tiver cumplicidade, se não tiver reconhecimento, respeito, e acima de tudo esse amor aqui que nós acabamos de falar, o casamento não sobrevive. A relação vai ficar frustrada, vai minar. E uma das coisas que eu tenho percebido que tem minado a fé da igreja é a falta de amor. A palavra do Senhor fala no Evangelho de Mateus, quando ele está falando dos dias difíceis, né, que sobreviriam, que estamos vivendo, que o amor se esfriaria de quase todos por causa da iniquidade. E vocês acham que isso está acontecendo ou não? O amor está se esfriando ou não? Nós estamos vivendo isso, queridos. Hoje, infelizmente, por causa das redes sociais, tantas pessoas vêm aqui e falam sobre isso, a gente ouve falar isso, né, em todas as formas de comunicação, que muita informação nas nossas vidas está trazendo um ativismo tão grande que nem eu e nem você estamos tendo tempo de demonstrar esse amor. Primeiramente com o seu cônjuge, com os seus filhos. Aí eu pergunto, de que maneira você tem tratado os assuntos que se deve tratar com os filhos quando é necessário? De que forma você, nós, temos exercido esse amor na hora de tratar com os nossos filhos? Aqui não fala que o amor não se ira, não fica exaltado, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E quando nós vemos lá em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito Santo e fala sobre a mansidão, que é uma virtude que eu acho que está faltando muito em nossas vidas, porque qualquer coisinha, cada um de nós explodimos diante dos filhos, diante das pessoas que estão conosco, interagindo conosco, sem paciência, sem viver realmente este amor aqui, que nós acabamos de ler. Aí, queridos, eu comecei a pensar, Eu comentei aqui numa reunião de intercessão que eu vi uma atitude de uma pessoa para com o filho de uma forma tão áspera, tão sem necessidade, de tanta aspereza, de tanta grosseria, que eu só não chamei a atenção da pessoa na hora porque eu não quis interferir. Mas quando nós vemos isso acontecer no meio do povo de Deus, nós ficamos decepcionados. Porque Deus fala sobre o amor paciente, sobre o amor que não se arde em ciúmes. Então, o pai não tem que ter ciúmes da mãe com o filho, nem a mãe tem que ter ciúmes do pai com o filho ou a filha. Os filhos não têm que ter ciúmes uns dos outros, dos irmãos. E o tratamento de pais para com filhos, de filhos para com os pais, devem ser um tratamento de amor, com mansidão. A palavra do Senhor fala assim que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E é mais precioso a gente ouvir do que falar. E às vezes nós falamos tanto, não é verdade? Quando às vezes nós temos que aconselhar os nossos filhos, eu não tenho mais filhos em casa, mas eu falo aqui porque eu tenho muitas amigas aqui que têm filhos desde pequenininho, né, de bebê, até o até o maior, vamos assim dizer, né? Eu ia falar de um mais de idade, eles não iam gostar disso, mas até o maior. E você tem que ter jeito para conversar com o seu filho. Todos os assuntos têm que ser tratados com mansidão. Você tem que ter esperança de quem vai tratar o seu filho é a palavra. Porque os jovens que estão aqui estão ouvindo a palavra do Senhor todos os dias. E o que, que Jesus diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Então não fica batendo na tecla todos os dias com o seu filho com a mesma situação. Mas senta com ele, senta com ela, conversa, tenha um diálogo amoroso, expressa, coloca regras, coloca disciplina, mas faça isso com amor, faça isso com mansidão, faça isso olhando no olho do seu filho. Não fica aconselhando com o dedinho no celular, não converse com o seu filho pelo celular, converse com ele olho no olho, converse com o seu cônjuge olho no olho, reconheça o que o seu cônjuge é para a sua vida, pratique o verdadeiro amor na sua vida conjugal, pratique o verdadeiro amor, esse amor que Paulo fala aqui, é um amor não fingido, sem hipocrisia, é um amor verdadeiro, pratique esse amor na sua vida familiar, pratique esse amor na igreja, pratique esse amor com seus irmãos em Cristo, reconheça os outros como sendo superior a você. Nós temos que fazer isso porque a palavra do Senhor nos ensina isso. Sabe, queridos, eu queria que hoje, ao sairmos daqui, o desejo do meu coração é esse, que ao sairmos daqui, nós saiamos daqui diferente, prontos para mudar a nossa forma de expressar o amor. Amor é você agir, é você demonstrar agindo. Esses dias eu comentei com algumas pessoas, até inclusive na nossa célula, os irmãos que estão aqui vão confirmar isso, que nós estamos tão em falta com esse amor, tão em falta, que faz muito tempo que eu tenho o desejo no meu coração de fazer uma visita no lar dos velhinhos aqui, no asilo, levar uma lembrancinha para eles, chegar lá, aquele que o Senhor me indicar, dar um banho nessa pessoa, pedir para que eu faça isso, dar um banho na pessoa, carinhosamente, expressando amor, preocupação, dando meu tempo, ouvindo essa pessoa, e deixar ela sair de lá, de dentro do seu quartinho, cheirosinho, cheirosinha, cheirosinho, sabe? Isso é praticar o amor. E eu estou em falha nisso. O que nós alegamos? Que nós nunca temos tempo. Ah, eu não tenho tempo. A minha vida é corrida. E é mesmo, gente. A nossa vida está muito corrida. Mas o tempo, se eu quiser, se eu me esforçar, porque amar não é fácil, eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu preciso fazer isso. Essa cobrança está dentro de mim. Eu preciso fazer isso. Praticar esse verdadeiro amor aqui, queridos, não é simplesmente você ligar para a pessoa e falar, estou contigo, estou orando. Estou preocupada com você, mas estou orando. Isso também é bom. É tão bom a gente receber um telefonema de alguém que se diz preocupado conosco, não é verdade? E dizer que está orando por nós, nos ajudando em oração. É bom ouvir isso. Mas sabe o que é melhor? Como você realmente exerce esse amor de uma forma verdadeira e isso realmente vai ficar marcado na vida de uma pessoa? Seja ela criança, adolescente, seja ela idosa ou jovem, independente da idade. É quando você dá atenção, quando você senta para ouvir, quando você estende a mão e faz alguma coisa. Se você fica sabendo que tem alguém que está enfermo, dá uma visitadinha, vai lá, visita, procura saber o que tem para fazer, lava uma louça, enxuga uma louça, passa um pano na casa. Se tem roupa para estender, vai estender roupa, mas deixa a casinha assiadinha, faz a comidinha, faz alguma coisa. Nós temos que fazer isso, queridos. Não é simplesmente ligar e falar, estou preocupado, estou orando por você, estou pedindo a Deus o teu pleno restabelecimento. Nós temos que fazer alguma coisa e nós estamos falhando nisso. Nós falhamos ao executar esse amor. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Porque enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos estender a mão ao nosso próximo. Jesus, ele diz, lá em João 13, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês pararam para prestar atenção na intensidade do que o Senhor pede para nós? Ele não quer que nós amemos simplesmente o próximo, ele quer que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. E é fácil isso? Não é. Mas nós temos que fazer. Em Mateus 7,12 fala assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Então, aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você, quando você está com uma febrinha, com uma dorzinha, como eu gostaria que alguém trouxesse uma sopinha, faça isso. Faça isso. Eu conheço uma irmã aqui na igreja, e quando ela fica sabendo que alguém está meio dodói, ela leva um vasinho de flor. Eu acho uma grande demonstração de amor e de carinho isso, gente. Nós temos que fazer alguma coisa diferente, nós temos que demonstrar esse amor, ou então nós não amamos. E sabe o que a palavra do Senhor fala lá em 1 João 4,8? Que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você parou para pensar na pessoa que você era e Deus te trouxe para cá? E Deus te tornou um filho dele? Jesus, ele teve essa demonstração tão grande de amor quando ele lavou os pés do discípulo. Está registrado lá em João 13, a partir do versículo 1. Ele lavou os pés dos discípulos numa grande demonstração de amor e de humildade. E ele lavou os pés de homens que eram maravilhosos? Não, gente. Jesus lavou os pés de homens ali que eram complicados, teimosos, covardes, traidores. Ele lavou pés de homens que no outro dia deixaria ele sozinho, sairia caminhando e deixaria ele sozinho. Mas ele fez isso. E sabe o que ele disse? Que ele fez isso para nos deixar como exemplo. Como exemplo. Então, se eu pedir para lavar os pés de alguém aqui na igreja, e literalmente eu o fazer, vai ser bonito. Mas se não tiver amor, nada significa. Nada. O amor é o firme fundamento da cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos o grande amor de Deus por nós. Quando nós olhamos para o sacrifício vicário de Cristo, nós vemos o amor de Deus por mim e por você. Eu acho que nós fazemos muito pouco para Deus, diante de tão grande amor que Ele tem por nós. E esse amor que Paulo fala aos Coríntios aqui, que é o amor que nós devemos praticar todos os dias, não somente de fala, mas na prática mesmo. Quando Deus fala lá que Ele amou ao mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grandiosa, Ele estava exemplificando o amor que nós teríamos que viver. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Deus quer que nós vivenciamos esse amor. Eu quero que você pense na pessoa que está aí do seu lado agora, seja seu cônjuge, seja seu filho, sua filha, seu amigo, sua amiga, seu irmão. Eu quero que você pense de que forma que eu estou tratando essa pessoa. Como eu estou demonstrando esse amor? De que maneira eu estou demonstrando esse amor? Será que eu estou sendo paciente, calmo, manso? Será que eu estou tendo humildade, simplicidade? Será que eu estou tendo prudência no falar? Eu coloquei aqui, ó. O amor sempre vê o que há de bom nas pessoas. O amor sempre vê o que há de bom nas pessoas. Procure parar de ver defeito nas pessoas e enxergar o que há de bom. Não é só na família, não, gente. É nos vizinhos. Para com os vizinhos, para com os parentes. Procure ver o que há de bom nas pessoas. E faça a sua parte. Não fica falando assim, ah, não, o dia que ela me tratar com amor, eu vou tratar com amor. O dia que ele me tratar com amor, aí eu vou tratar com amor. Não, faça primeiro a sua parte. Como você gostaria de ser tratado ou tratada? Faça primeiro. É isso que Deus quer para nós. Eu quero fazer uma perguntinha aqui. Alguém já experimentou do amor de Deus aqui? Erga a mão. Quem já experimentou do amor de Deus? Eu acreditava que fosse todo mundo. Gente, eu vou perguntar de novo. Quem já experimentou do amor de Deus aqui? Ah, todos nós experimentamos do amor de Deus. Todos nós. Hoje, por exemplo, esquece que sou eu que estou aqui falando. Deus está falando comigo e com você. Nós precisamos aprimorar na nossa prática do amor. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer mudança de vida. Nós não podemos ficar na mesmice depois que Deus fala conosco, gente. Nós somos igreja do Senhor. E você sabe como que as pessoas vão ver a gente lá fora? Pela forma com que nós praticamos o amor. Quando o amor está em nós, verdadeiramente a luz do Senhor vai refletir através da minha vida. As pessoas vão ver que você está transmitindo e transbordando de amor. Eu vejo Deus me amando em todas as circunstâncias. Até quando eu estou passando por algumas dificuldades. Porque eu vejo Ele me socorrendo. Porque de vez em quando eu falo que nem o salmista disse lá: ô Senhor, eu oro para os altos, de onde me virá o socorro? Eu creio, Senhor, que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse socorro de Deus para a minha vida, para a sua vida, está sobre nós, porque Deus nos ama. Nós precisamos parar de olhar as pessoas e apontar o dedo. Precisamos parar de acusar. Precisamos aprender a aceitar as pessoas como elas são. Precisamos aceitar o ser humano, os nossos vizinhos, nossos parentes, do jeito que são, e orarmos por eles. Se você tem alguma reserva contra alguém, querido, tire isso do seu coração. Tira. Nós precisamos tirar todas as reservas que estão aqui dentro. Quando nós temos algum ressentimento, alguma mágoa, alguma coisa dentro de nós que não seja o amor de Deus, o Senhor não age nas nossas vidas. Não age. E nós vamos sentir uma frieza muito grande dentro de nós. Tudo vai ter valor, menos as coisas do Senhor. Então vamos exercer esse amor. Eu sempre digo, converso bastante com a minha mãe, quando ela está comigo, a gente senta lá na área e nós ficamos observando, né, e comentando sobre as coisas. E se existe uma coisa que me faz lembrar do amor de Deus, eu sou bem caipira, porque não nasci no sítio não, mas eu fui criada até uma certa idade, fui para o sítio pequenininha, morei até uns 10 anos no sítio. Então, eu aprendi a gostar de chuva desde pequenininha. E eu sempre falo que quando está chovendo, eu vejo o amor de Deus por nós. Porque não existe ninguém que pode fazer chover, só Deus. Então, eu paro o que eu estou fazendo e tiro nem que for 5 minutos para ir lá curtir aquela chuva. Gente, como eu amo ver a chuva cair do céu. Eu vejo o amor de Deus sobre nós. Como eu amo sentir aquela brisa suave, quando vem vindo aquele ventinho gostoso, porque eu sei que é o amor de Deus sobre nós. Depois de uns 6, 7 dias de chuva, vem aquele sol gostoso, aquele sol que brilha, é o amor de Deus sobre nós. Quando você vê aquele vento do mês de agosto, que derruba todas as folhas das árvores, e muitas mulheres reclamam porque a casa não para limpa, a calçada não para limpa, eu louvo a Deus, porque é o Senhor quem manda todas as coisas, Ele mantém o equilíbrio de todas as coisas, Ele ama a sua criação, Ele ama os seus filhos, Ele ama a sua igreja, Ele ama a mim, Ele ama você, e por conta disso, o Senhor quer que você se corrija. Vamos começar a examinar dentro de nós, o que que eu preciso fazer para mim ser sarado? Sarado de não exercer esse verdadeiro amor. Às vezes alguém fala assim, mas hoje não é um culto de libertação? É. Sabe o que que Deus quer de nós? Que nós nos libertamos de nós mesmos. Se você vê lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, você vai ver que Jesus, por obedecer ao Pai, Ele se esvaziou de si mesmo. E sabe quando nós vamos praticar esse verdadeiro amor que nós acabamos de ler aqui? Quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, em prol de praticar esse amor de Deus pelas pessoas, com as pessoas, com nossos filhos, com nossos netos, que eu já tenho 2 netinhas, já quase pré-adolescente, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos, tem pessoas aqui que são patrões, com os nossos empregados, com os nossos funcionários, com os nossos patrões, enfim, na escola, né, os jovens que aqui estudam, na escola, com os seus amigos, com os professores, exerçam esse amor. E eu vou encerrar isso dizendo, como você está exercendo o amor verdadeiro? Como? De que forma? Eu e você precisamos ou não precisamos melhorar? Nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso mudar muito, gente. Muito. Eu me vejo sempre praticando erros que Deus não se agrada. Como fazer comentários que eu não devia fazer. É hábito que nós temos. É melhor calar do que falar. Nós temos o hábito de dizer que o nosso achômetro, ou aquilo que eu penso e falo, isso que é certo, que é bom e que é melhor. Mas o melhor é Deus quem tem para mim e para você. O melhor é o que Deus tem me dado, o melhor é o que Deus tem te dado, o melhor é o amor do Senhor, que foi demonstrado através da pessoa do Senhor Jesus naquela cruz. E nós devemos pensar nisso todos os dias e anunciar isso para todas as pessoas através do exercício do amor. Faça algo por aqueles que estão próximos, por aqueles que estão distante, mas faça a diferença. Como eu estou trabalhando, exercendo, praticando esse amor tão genuíno que Deus quer que nós vivamos? Fica essa pergunta, eu quero que você volte para casa meditando sobre isso. Gente, já estamos quase no nosso tempo e eu queria dizer para você uma coisa. Procure falar do amor de Deus dentro da sua casa. Leia esse texto que nós lemos aqui com os teus filhos e explique para ele. Deus vai te dar sabedoria para você explicar isso. Explique para os teus filhos, para as tuas filhas, para os teus pais, quem está aqui, que os pais não estão. Explique essa palavra, leia, medite, trabalhe esse texto. E não adianta a gente pegar assim, um versículo fora disso, porque eu até ouvi uma frase um dia que fala assim, que texto fora do contexto é pretexto. Então não usa de pretexto não, pega a palavra do Senhor, leia, medite e exercite através da sua fé em Cristo, esse amor. Amém? Nós vamos estar orando. Eu queria pedir, nós vamos cantar um louvor agora. Eu queria que durante esse louvor, você não precisa ficar de pé, não. Você permaneça sentado. E durante este louvor, eu queria que você meditasse do tanto que Deus nos ama. Tantas coisas boas Ele tem te proporcionado. Quantos livramentos Ele tem te dado porque Ele te ama. Quantas coisas Deus tem feito por você porque Ele te ama. Você tem o que você tem porque Deus te ama. Os teus filhos é fruto do amor de Deus. É presente de Deus para a tua vida. E é fruto de amor verdadeiro. Não é de amor hipócrita, não é de amor fingido. Gente, Jesus não fingiu naquela cruz. Ele não fingiu naquela cruz. Imagine a pessoa do Senhor Jesus se esvaindo em sangue, terminando a sua vida, e Ele olhando para nós e dizendo assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha que amor. Olha que amor. Será que eu e você merecíamos ou merecemos isso? Mas Ele nos deu, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós temos esse amor. Então não deixe esse amor lá, num cantinho da casa não, debaixo do tapete não. Exerça. Exerça esse amor. Conte até 3, até 10, até 20, até 50, mas exerça o amor verdadeiro com teus pais, com teus filhos, com a tua família, com os teus vizinhos, com os teus amigos, com a igreja do Senhor. Seja sincero, seja franco, aceite as pessoas do jeito que elas são e tire todas as reservas do teu coração, querido. Minha querida, se você tiver alguma coisa contra alguém, olha, a palavra do Senhor fala lá em Mateus 5, que se você tiver alguma coisa contra alguém e você tiver uma oferta para entregar no altar do Senhor, você primeiro vai lá, se reconcilia com o teu irmão, você vai lá, se reconcilia com a sua irmã. Aí depois você vem e traz a tua oferta no altar. Porque senão a tua oferta não vai ter valor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, Ele nos ama profundamente e Ele quer que nós vivamos este amor.